Obrigada, senador Eduardo Braga. O senhor, na verdade, verbalizou aquilo que milhões de brasileiros que usam avião estão sentindo nesse momento também, da mesma forma que disse o senador Ciro Miranda. Eu queria só aduzir ao que o senador Eduardo e o senador Ciro falaram, é dizer assim, qual é a justificativa, por exemplo, hoje a informação que recebi, uma pessoa em Porto Alegre quer viajar para Montevidéu, que fica 50 minutos de avião, a capital, gaúcha da capital, Uruguai. E, não, aí a informação da companhia, ele tem que ir a São Paulo, olha, São Paulo, e voltar para Porto Alegre para ir para Montevidéu. Então, eu queria, a companhia aérea que está operando essa linha, qual é a justificativa plausível? Aí não precisa nem cartesianismo, senador Eduardo Braga, aí é uma questão mesmo, vou lhe dizer, de, né, de se alimentar com alguma coisa diferente para não entender esse negócio. A outra questão é a seguinte, por que... Eu controlo muito a despesa com passagem aérea. Nós temos uma agenda, nós políticos, aqui no Senado, é uma agenda, eu diria assim, muito complicada. A senadora Vanessa, como explicou, o senador teve um problema de voo, ela não pode chegar aqui. Eu, muitas vezes, tenho que, e como todos os senadores, alterar o voo por conta de uma agenda que veio prioritária à anterior. E isso nos obriga a fazer uma alteração de voo. O que que acontece? Cada companhia cobra o que bem entende sobre essa alteração de voo. Ora, você está voando na mesma companhia, no mesmo horário, é só uma mudança de dia. Então, eu fiz um projeto de fixar, porque eu acho que a companhia tem as suas razões, em 10% o limite sobre o valor originalmente pago para aquele bilhete. Então, uma coisa razoável, não foi aceito. A própria ANAC não aceitou isso. Eu achei que era uma coisa que defendia o interesse do usuário. Quando você chega, compra um bilhete aéreo, como falou o senador Ciro, antecipadamente. Aí, na hora, se você vai mudar, altera. O pior, o bilhete aéreo que custa, digamos, R$500, se você tem ele reservado ou que quer alterar, na hora, na boca do caixa, na hora do embarque, ele dobra de preço. Ora, ele dobra de preço. Eu penso assim que uma forma de você atrair o cliente é exatamente dizer, senhora, ocupar aquele espaço que vai
me permite
voar
uma parte
para assento vazio.
Para complementar.
Prazer. Com muito prazer, senador.
O que eu não consigo entender, minha querida senadora Ana Amélia, é o que aconteceu, por exemplo, há uma semana atrás. Às 10 horas da manhã, uma passagem Manaus-São Paulo custava R$2.400. O voo é às 4 horas da tarde. Ao meio-dia, essa passagem custava R$1.200. Ou seja, se o discurso da previsibilidade é válido, significa dizer que comprar com 6 horas de antecedência é menos ruim do que comprar com 2 horas de antecedência. Pois 2 horas de antecedência estava mais barato. Agora, se você fosse ao balcão do aeroporto comprar, você pagaria talvez R$2.800. Portanto, essa lógica é que o cidadão que está nos assistindo não consegue entender. E nós, senadores, que temos que prestar conta do dinheiro das nossas passagens, temos que explicar o custo que nós pagamos de transporte aéreo para que nós possamos fazer a representatividade democrática.
Eu agradeço pela complementação que reforça o meu argumento. Eu queria, com o senador
Mas às vezes
Ciro.
Acontece ao contrário, justamente o que a senadora falou. Você, por algum motivo, tem que viajar em cima da hora e tem lugar disponível e eles cobram o dobro. Ora, eu preferia cobrar a metade
para
ter um espaço ocupado.
É essa a lógica, por isso que eu falei.
Assento vazio é prejuízo.
E havendo overbooking, dobro para o passageiro, cria um bom benefício para o passageiro. Eu, então, convido ao Eduardo, que eu acho que as companhias foram as mais, digamos, insistentemente cobradas, e depois a ANAC, porque o Dino, o presidente da Embratur, o Flávio Dino, aqui expôs uma posição mais de defesa, e também ao Ricardo, que se quiser manifestar. Obrigado, Eduardo.
Obrigado pelo craque, senador. Eu ainda não tenho experiência parlamentar, não tive a honra ainda de disputar o voto popular e de ter um assento
em
nenhuma dessas casas.
Tem tempo.
Mas eu procuro, ouvindo esses debates, né, pelo menos chegar perto do grau e do nível de argumentação de todas as da senadora e dos senhores que aqui estão. Eu creio, primeiro queria cumprimentar ao Senado e a essa comissão pela iniciativa, porque eu creio, e agora eu creio que nós estamos talvez nos encaminhando para o final, que aqui nós podemos constituir o marco inicial de um novo momento no que diz respeito ao avanço da aviação nos próximos 8 anos. E nada melhor do que ter aqui o líder da bancada do governo e um senador que foi governador do seu estado, tem uma senadora aqui que também está no estado limite, está no estado de fronteira, tem um outro senador que está no centro-oeste, portanto, num estado, que numa região que vive um processo de desenvolvimento econômico e de mudança de matriz econômica bastante acentuada, para discutir os temas aqui colocados. E eu vou um pouco me valer pelos pontos colocados pelos dois senadores para fazer alguns comentários e depois fazer uma conclusão. Primeiro, ninguém pode discutir com o sentimento das pessoas, tá certo? Ou seja, as descrições aqui colocadas de como cada um enfrentou o cotidiano do preço do bilhete aéreo são fatos. Então, não vou dizer, isso é assim ou é assado. São fatos que as senhoras e os senhores viveram. Eu procurei explicar na minha apresentação o que leva, não é, um grupo de consumidores que merecem todo o nosso respeito e nossa consideração a se defrontarem com passagens extremamente elevadas em relação à maioria dos preços praticados. Eu creio que, partindo do profundo respeito e do aceite, dos sentimentos colocados aqui como fatos concretos, eu quero partir deste princípio, vale a pena mencionar os outros pontos e chegar aqui a um cenário que seja produtivo e que consiga apontar alguns caminhos, que eu creio que esse é o grande papel da Casa e creio que esse é o grande objetivo das senhoras e dos senhores colocados aqui. Foi o que eu depreendi, principalmente da manifestação do senador Braga. Então, sendo bastante factível, primeiro, retomando um ponto, o voo a Miami algumas vezes é mais barato que o voo no mercado interno? Sim, ele é mais barato. Algumas apresentações aqui procuraram explicar por quê. De saída, se saímos do meu estado de São Paulo, o voo para Miami sai 28% mais barato no que diz respeito a tributos, né, e aproximadamente 7 ou 8 mais baratos no que diz respeito à precificação, perdão, no que diz respeito a custos trabalhistas e aproximadamente 20% no que diz respeito à diferença do custo de combustível. Então, aí são 3 temas para enfrentarmos, com muita calma, com muita responsabilidade, porque vamos estar discutindo política tributária, isso é matéria que afeta a relação entre a União e os Estados, vamos estar discutindo as formas de precificar de uma das grandes empresas desse país, que é a Petrobras, e vamos estar discutindo como que a legislação e a regulamentação das relações de trabalho no nosso setor evoluíram ao longo dos últimos 30 anos. Esse tema, inclusive, creio que é válido registrar, é objeto de debate nessa casa, numa outra comissão que tivemos recentemente, da qual fazem parte senadores como o senador Paim, senador Moca, senador Maggi, que atribuiu, e nós julgamos isso correto e positivo, ao sindicato das empresas aéreas, ao sindicato dos aeronautas, eu não vou conseguir concluir rapidinho, senão vou tentar, e ao sindicato dos aeronautas, a missão de construírem um novo patamar de pacto regulatório. 3, a questão da Copa do Mundo. Várias notícias foram publicadas nas últimas semanas sobre preço de avião para a Copa do Mundo. Na semana retrasada, no Ministério da Justiça, todos nós tivemos uma reunião explicando com clareza, o presidente Flávio Dino estava lá, com clareza o seguinte: não existe malha aérea para a Copa do Mundo. Os preços publicados agora referem-se a uma malha que é a mesma de 2012, 11 e 10. O sorteio da Copa do Mundo é dia 6 de dezembro. A partir do sorteio, as empresas têm, por acordo construído junto ao Ministério da Justiça, a CADE, etc., 15 dias para entregar sua proposta à ANAC de nova malha. Por que dia 6? E por que isso é necessário? Porque há um conjunto de fatos que ocorrerão durante a Copa do Mundo que necessitarão um novo ambiente regulatório. Vou dar um pequeno exemplo prático. O aeroporto de Santos Dumont tem uma hora para fechar. Por quê? Porque determinou-se que uma hora X ele fecha. A Copa vai ser no inverno. Cidades como Porto Alegre, como Curitiba, como Rio de Janeiro, têm o hábito de ter fechamento de aeroporto no inverno por conta do clima. E nenhum de nós aqui ainda tem linha direta com São Pedro. Gostaríamos, mas não conseguimos ainda construir. O que acontece? Imagine a situação, um jogo de Copa, Maracanã, o jogo acabou às 7 horas. Esse passageiro deixou o hotel dele meio de meia, uma hora, fechou a conta, foi para o jogo, passou lá no Hospitality, o jogo acabou, ele se dirigiu para o Maracanã, porque o hotel e o próximo jogo dele são em Fortaleza. Aí o aeroporto fechou, por causa da chuva. Ficou fechado. Na hora de reabrir, passou a chuva, o aeroporto tinha que fechar. O que nós estamos demandando, ANAC? O nosso compromisso na Copa tem que ser de tirar esse passageiro do Rio e colocá-lo em Fortaleza. É melhor fazer isso com 3 horas de atraso, por quê? Porque pela regra atual, se ele ficar mais de 4 horas no aeroporto, eu tenho que tirá-lo do aeroporto e colocá-lo num hotel. Em que hotel no Rio de Janeiro, dia de Copa do Mundo? O hotel mais próximo livre está em Vitória do Espírito Santo ou em São José dos Campos, tá certo? A 70 quilômetros do Rio de Janeiro, não há um hotel vago nessa época. Eu não estou discutindo aqui essa questão, mas é importante entender demandas que temos feito à ANAC para que a gente possa, sob a égide de um conjunto de regras técnicas, e, enfim, depois eu explico com detalhes, poder atender na Copa. Feito isso, dia 6 é o sorteio, 15, 20 dias depois, nós vamos estar finalizando a nova malha e aí sim serão publicados os preços da Copa. Por que que alguém acha um preço hoje que estourou? Porque no voo que hoje está colocado, exemplo São Paulo-Rio, as operadoras da Itália, daqui, da Suécia, da Grécia, de onde quer que seja, já bloquearam. Por quê? Temerosas de não conseguir nenhum espaço e ainda sem saber onde vai jogar o seu time. Olha, ficar definido que o time que ela achou que ia para o Rio vai para Porto Alegre, esse bloqueio cai imediatamente, tá certo? Então, esse é o assunto Copa. 4. 2010 é um ano fundamental para ser entendido e compreendido e debatido no que ele diz, no que ele se relaciona com a mudança do cenário da aviação. De 2003 a 2010, lembrem-se todos aqui, a gente vinha girando com dólar em torno de 1,80, 1,85. Foi a grande festa, né, no exterior de todo mundo. Em 2010 isso muda, o dólar hoje já está batendo 2,30, tá certo? Só nesse ano a gente veio de 2 para 2,30, são 15% de aumento no dólar. Dólar esse responsável por aproximadamente 60% do custo das empresas aéreas. Ora, nós não temos nenhuma governabilidade, nem nós, nem ninguém nessa sala, sobre o câmbio flutua livremente no país. A hora que ele sobe 15%, isso impacta diretamente o custo nosso de combustível, leasing, etc. A nossa decisão foi a de começar um conjunto de medidas, um conjunto de atitudes gerenciais internas para procurar evitar repasse a custo de passagem desses preços todos que vieram explodindo. Até um certo momento isso foi possível. Até um certo momento isso foi possível. Vocês pegarem as tarifas, e podemos pegar qualquer exemplo, de qualquer canto, a gente conseguiu segurar isso. A partir do final do ano passado, início desse ano, o dique arrebentou, né? E aí nós começamos a viver processos de retorno, de ajuste nesses preços. E é esse o momento que nós vivemos hoje. Nós, por que que tem prejuízo? Porque nós estamos procurando, de todas as formas, criar situações para não voltar a praticar os preços praticados há 5, 7, 10 anos atrás. Como é que a gente pode explicar isso? O senador Ciro foi bastante enfático quando citou situações que se vive dentro da aeronave. É importante lembrar, senador, que nós temos, só aqui nesta sala hoje, 4 programas completamente distintos. Nós hoje temos 4 empresas aqui que voam com aeronaves diferentes, uma voa de Embraer, outra voa de Gol, outra voa de Boeing. Perdão, uma voa de Boeing e outra voa de Airbus, tá certo? E ainda temos os ATRs. Nós temos desenhos internos diferentes, espaços internos diferentes, serviços diferentes e preços diferentes, tá certo? Portanto, com esse cenário, a gente vai para os 2 últimos temas aqui. Quero aqui deixar claro que eu não tenho nenhuma dificuldade em discutir abertura de mercado, para que ninguém olhe para as empresas aéreas como um empecilho ou um problema para discutir um outro cenário de mercado. E vamos colocar uma pergunta importante. Este país é um país aberto. esse país é um país que tem um conjunto imenso de acordos comerciais com o redor do planeta e os cumpre. Não é? Eu venho de outros setores de atividade econômica que tiveram um ingresso de companhias estrangeiras muito forte. A hotelaria teve isso, o setor de feiras e eventos teve isso, de agências de viagem teve isso. Semana passada tivemos o setor aeroportuário aqui com Singapura, como disse o senador Braga, investindo um caminhão de dinheiro. Será que nenhuma companhia aérea em nenhum lugar desse planeta teve um executivo que fez um estudo sobre o que significaria vir para o mercado brasileiro? Quero responder aos senhores. Praticamente todas as empresas de algum porte deste planeta fizeram estudos a esse respeito. E posso garantir isto aos senhores, tá certo? Como tenho 5 dedos da minha mão esquerda. Por que isso não se verificou? O mercado brasileiro triplicou. Isso é público. Todos os dados do nosso setor sobem para a OACI, para a Organização Mundial de Aviação Civil. São públicos, estão na internet. Esses números aqui não são números secretos, estão na internet. Eles podem ser abertos hoje na Croácia, na Grécia, na Bulgária, em qualquer país do mundo, tá certo? Este movimento não se verificou, não é porque a gente não queira ou porque a lei impeça. Ele não se verificou porque há um ambiente de regulação, precificação, tributação e tarifação no país que não garante a essas empresas o retorno de capital que elas têm que dar a seus acionistas. Portanto...
Você me permite uma parte?
Pois não, senador.
Então, por que que a TAP domina o mercado de transporte do Nordeste para a Europa e não pode fazer um voo, por exemplo, Manaus-Fortaleza, Fortaleza-Lisboa?
Porque as regras internacionais... As regras internacionais determinam o seguinte, senador. Da mesma forma que a TAM ou a Gol, se descerem em Lisboa, não podem voar até o porto.
Mas isso é uma questão regulatória, claro, interna, senador. De cada um dos países.
Não, senhor.
Isso é de cada um dos países.
Não, senador.
É cada um dos países.
Bom, se o Brasil decidir mudar
isso... Isso chama a quinta liberdade.
Muito bem. Senador, seguindo aqui, eu vou concluir.
Não é verdade que as empresas internacionais não queiram voar no mercado doméstico brasileiro.
Eu só faço uma pergunta, senhor Eduardo. Se chegar uma empresa estrangeira aqui e falar assim, eu quero voar a malha São Paulo-Rio...
Ela não pode fazer isso.
Por que que ela não pode?
Porque nós não podemos fazer isso no exterior, senador.
Não. Mas
sim, senador. Senador, deixa eu lhe dar um exemplo.
Mas é a nossa lei. A nossa lei poderia permitir, mas é que existe uma concentração. Eu não tenho
posse. Senador, se a lei o permitisse, o custo desta empresa, ou, por exemplo, a TAP, que opera na Europa, se a TAP viesse fazer o voo São Paulo-Rio, ele seria, no mínimo, 27% mais caro o custo dela do que é hoje na Europa. Isso é um fato inquestionável.
Eu não estou falando de São Paulo-Rio. O senador Ciro colocou. Então
vamos falar de Belém-Manaus.
Aonde nós estamos com a tarifa muito acima da relação custo-tarifa,
certo?
E nós temos essa realidade. Se o senhor entrar agora no site...
Eu ia chegar exatamente nessa questão, senador.
Então, o que eu quero dizer é que não é verdadeiro usar o argumento da tarifa modal Rio-São Paulo, Rio-Brasília, para comparar o mercado brasileiro.
Vamos falar de um outro cenário. Podemos falar do cenário São Luís-Manaus. Não vai mudar nada. Não, senador. Eu quero colocar aqui por que que não muda. Por quê? Porque nós... Colocando três questões, por exemplo, o que hoje impacta naquilo que o senhor se referiu, o fim do Brasil, o senhor falou na periferia, vamos falar assim, nas fronteiras, né? Por exemplo, o estado do Acre, né? Hoje, o senhor sabia que os aviões que sobem e descem no estado do Acre descem com capacidade reduzida por um problema que tem na pista do aeroporto? Os aviões hoje decolam e aterrissam em Rio Branco com a capacidade menor, com um conjunto de assentos ou de peso vazio, por conta do aeroporto, que, aliás, agora está começando a obra de reforma, tá certo? Nós temos, por exemplo, a questão da aviação regional. Nós somos absolutamente favoráveis ao programa de aviação regional. Nós
Como eu disse ainda há pouco, sim, o senhor é um craque, domina essa matéria, domina bem o jogo das palavras, etc. Mas há uma situação... Veja, a pista de Manaus não tem nenhum problema. A pista de Rio Branco eu conheço, eu sou da região, eu conheço, eu lamentavelmente perdi amigos em acidentes em função do problema da pista de Rio Branco. Mas aquilo não é regra, aquilo é exceção. O que nós estamos falando é que Manaus não tem problema de pista, Roraima não tem problema de pista, Porto Velho não tem problema de pista, Goiânia não tem problema de pista.
Portanto, então, nós podemos chegar na proposta.
Mas o que eu quero dizer é que o meu querido amigo Eduardo está aqui fazendo usos de argumentos pontuais para não reconhecer um problema que é verdadeiro. Este é o problema, senadora Ana Amélia, é que nós queremos justificar o injustificável, nós queremos defender o indefensável, quando que o problema é que nós precisamos dar concorrência, competitividade e podemos dar, sim, por que não, um novo marco regulatório com relação à questão da tributação do subsídio. Eu defendo isso. Agora, não dá é para as empresas manterem o status quo que estão mantendo nas regiões que não são da periferia, são periféricas. Sim. Periférica significa, sim, dizer estão à borda, estão, portanto, na fronteira brasileira.
Senador Eduardo Braga,
me permita. O problema de Rio Branco não é de hoje, é 10 anos. E a tarifa aumentou recentemente.
Caro presidente, caros senadores, vou dar para o Eduardo para concluir, dois minutos, porque o presidente da Embratur tem que falar também, e a ANAC e também o Ministério da Aviação, Secretaria da Aviação.
Eu estava construindo um raciocínio para chegar mais inteiro no final, mas eu creio que as contribuições aqui foram positivas e produtivas. O que eu queria dizer é o seguinte, senador Ciro, o senhor na sua última frase coloca assim, vamos criar algum tipo de acordo ou de convivência. Eu quero dizer que em nome da EBAR, nós aceitamos 110% a criação, e pode ser no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, tá certo? De um grupo a partir do Senado Federal para estudar com profundidade, calma e paciência cada um dos itens aqui colocados no sentido de garantir, de construir as condições necessárias para que cheguemos em 2020 com 200 milhões de passageiros transportados. Quero dizer aqui que pretendemos dobrar o número de aviões, ampliar em 700 mil os postos de trabalho.